Ágil 731. Uma produção do Universo Ágil Hub.
Muito bom dia a todos, muito bom dia a todas, muito bom dia para a nossa audiência aí que sempre nos acompanha. Hoje, dia 12 de abril, já estamos em abril, o ano para variar, passando correndo. Mais um Agile Breaking News, Jornada Ágil 1159. Hoje vamos falar com Delegation Poker para resultados. Infelizmente, a nossa expert que estaria com a gente hoje, a Marcela Barbon, teve um contratempo e acabou não podendo comparecer. Mas, como um plus a mais, nós tivemos aqui o reforço de duas pessoas assim espetaculares para a gente continuar com um assunto que é de extrema relevância para todo mundo, né? E vamos começar a discutir um assunto que é muito importante. Eu sou o Leonardo, vou começar com a minha audiodescrição. Leonardo, estou com uma blusa amarela, sou moreno, olhos castanhos, cabelo castanho, meu tradicional headphone preto. Não estou com meu tradicional guarda-roupa marrom, porque eu estou em outro lugar, mas eu estou com um guarda-roupa branco aqui atrás. Estou no quartinho escondido da turma aqui. Tá, vou passar aqui para nossos convidados fazerem as suas audiodescrições e daqui a pouco a gente começa com o bate-bola. Ronara, por gentileza.
Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, Leonardo. Prazer estar aqui com vocês nessa sexta. Eu sou Ronara Adorno, sou mulher cis, tenho a pele clara, os cabelos castanhos claros, lisos, escorridos até o ombro. Costumo falar que a vaca lambeu, né? De tão liso que é. Eu uso óculos, tenho os olhos castanhos também, claros. Hoje eu estou com óculos dourado, de armação douradinha clarinha. Uma blusa branca, com umas miçanguinhas de continhas aqui, enfeitando. E hoje eu estou variando, coloquei um fundo virtual aqui para dar uma variada. Muito bom estar com vocês, bora lá. O Edson?
Não te escutei.
Ah.
Agora sim. Vocês estão me ouvindo bem?
Sim.
Sim.
Maravilha, não te escutei, Léo. Então, bom dia, muito bom estar de volta. Léo, obrigado pelo convite, André. Obrigado, Ronara, obrigado, Guzman, também por estar aqui. Então, eu sou o Edson Carlos, homem, pele clara. Estou aqui tradicionalmente, né, com meu óculos preto, headphone também preto. Foi coincidência hoje, mas também com a camisa preta, sempre, né? Virou quase uma marca, eu já comentei, eu tenho camisa de outras cores, fique claro, não são só camisas pretas. Ao meu fundo aqui, né, é o tradicional aqui, nosso querido Son Goku, que é uma coisa que eu admiro muito. E bem feliz aqui de poder falar sobre algo que é bem legal, né? Delegation Poker, falar sobre delegação e os benefícios de utilizar essa ferramenta para realmente melhorar resultados de times. Muito obrigado, Léo. Obrigado, Ronara. Obrigado, Guzman.
Muito bom. Meu xará de apelido, Léo, você consegue falar aqui para a gente?
Parece que ele está travado.
Ele está ali.
Tá muito quietinho.
Tá muito quietinho.
Tá muito quietinho.
Bom, enquanto ele vai nos ajustes ali, bom dia, Roberto. Obrigado aí pelo comparecer aí. Um abraço fraterno para você também, gratidão. E então vamos começar aí a discutir sobre o que é Delegation Poker, como a gente está falando, a gente entende que é uma ferramenta muito importante. A delegação em si é um recurso de um líder, de líderes, né? E é muito importante que ele saiba fazer isso, empodere a equipe, ele consegue aumentar desempenhos, né? E, então, vou passar aqui para o Edson falar para a gente um pouquinho sobre o que é o delegation poker, como ele se encaixa no contexto de liderança, contexto de equipe, num geral.
Obrigado, Léo. Léo, a gente é muito ágil, tá? A gente é bem adaptativo aqui. Nos bastidores, a gente junto com a Ronara Adorno, nós vamos falar primeiro sobre a importância da delegação, a importância da autoridade dentro de um time, né? Ô, Léo, se eu tivesse agora e fizesse um convite para você, tá? Tudo bem?
Claro.
Tá bom. Eu vou te dar a minha senha do banco para você gerenciar ela. Tudo bem?
Sim.
Na verdade, não só de uma, de todos.
Melhorou, tá bom? Hein?
O que você acha que eu estou fazendo com você é uma prova da confiança que eu tenho em você?
Era exatamente a primeira palavra que eu veio à minha mente, seria isso, o tamanho da confiança com o tamanho da responsabilidade.
Legal. Léo, confio bastante em você, sei que você é um cara do bem, sei que você tem um coração gigante. E eu faria isso contigo, tá? Estou até mandando já o zap aqui para você. Já faz o teste aí se consegue acessar, né? O problema é que tem a biometria, né, Léo? Tem uma biometria, vai pedir. É, mas a gente tenta resolver. Então, quando a gente está falando de delegação, uma das coisas é a confiança, tá bom? Mas aí tem uma outra coisa que é a autoridade. E aí eu vou pedir para a querida Ronara também falar um pouquinho sobre essa questão da autoridade, né? Quando a gente olha para o time, a gente tem ali responsabilidades que são inerentes a um líder, a um gestor, a um representante. Existe responsabilidade que também é de um integrante do time. Então, a confiança é a primeira, e aí esse ato de confiança que eu vou ter contigo, Léo, te dando todas as minhas contas, todas as minhas senhas, é uma prova máxima de uma confiança que a gente pode ter, entendeu? A esposa, nem a esposa tem, entendeu? Mas você vai ter.
Então,
e aí a outra é a autoridade, né, Ronara? E aí queria que você falasse também um pouquinho, Ronara, sobre essa questão mesmo de poder, de autoridade dentro de um time.
Eu adorei esse exemplo seu, viu? Eu vou falar isso com meu marido. Como assim? Olha, esse é um fator interessante, né? A confiança. Totalmente, acho que a gente não consegue delegar algo para alguém que não. Você não tem confiança de que ela vai conseguir suprir aquela, executar aquela tarefa, atender aquela responsabilidade, né? E essa questão da autoridade, o que que é? Autoridade e poder, né? A gente relaciona muito com a estrutura hierárquica, né? Então, a gente tem na mente da gente que só podemos delegar se tivermos uma cadeia hierárquica ali, devidamente bem estruturada. Mas eu penso também que dentro de uma equipe, também no nível horizontal, também há delegação, também há autoridades ali, né, de uma forma mais distribuída. Né? A gente fala muito de organizações horizontais, é muito isso, né? Autoridade pode vir de uma forma vertical, que é o quê? É você dar o poder para alguém, é o direito daquela pessoa comandar, é o direito daquela pessoa decidir, tomar decisões, influenciar o comportamento das outras pessoas. Isso que é, no meu entender, autoridade. Então, eu entendo que ela vem de cima para baixo, né, no nível hierárquico, mas quando a gente está lidando com times ágeis, falando de agilidade, eu entendo que também a autoridade ela está mais distribuída, é uma autoridade mais informal, né? Então, a autoridade formal ela vem cascateando, ok? Ela é mais pelo cargo. E a autoridade informal ela está ali do conhecimento, do respeito, da expertise, da contribuição das pessoas ali do time. Então, ela pode ser dessas duas formas, né, ou vertical, formal, ou horizontalizada, informal, né? Mas eu vejo como, assim, essencial para um líder de time, um líder de negócios, tomar boas decisões. Eu acho que quando a gente distribui né? Quando delega, quando distribui essa autoridade, esse poder, as decisões tendem a ser melhores, né? Eu fui durante quase 30 anos, aparência engana, tá, gente? Não tem Photoshop aqui, não? Mas, assim, as aparências enganam um pouco. Não tem Photoshop, não tem Zoom corrigindo aqui as rugas. Mas eu fui quase 30 anos, né, líder de equipes, em empresas de diversos segmentos, e passei uns bons sufocos com essa questão de delegação, de autoridade, de não saber como fazer. Porque é um processo, né, o Edson, né, o Léo? A gente não começa assim, ah, eu sou expert em delegação, já sou top. Não, tem que aprender. Tem que aprender, é um processo. E esse tema de hoje, o Delegation Poker, é uma ferramenta que vai ajudar nesse processo aí, como bem disse o Edson.
Ronária, eu não tenho assim tanta experiência de liderança, não. Chega aos 30 anos, mas tá perto.
Não, não vou ficar falando isso, não. Aqui, eu vou falar essas coisas mais, não, porque depondo contra a minha idade. Eu sou jovem, mas não parece.
Mas, ó, tá perto, entendeu? Já tô aí também, caminhando aí já para 20 anos.
É porque eu comecei muito cedo, gente. Eu comecei com 10 anos de idade.
Isso é verdade, pronto, ótimo. Então, perfeito. Quando a gente fala de delegação, Léo, a gente já trouxe aqui, né, autoridade e trouxe confiança. Aí, Léo, agora você como host, você ferrou, porque a gente vai inverter papéis, a gente vai fazer pergunta para você.
Legal.
Então, falamos sobre confiança e nós falamos sobre ali autoridade e poder do time, que a Ronara trouxe bem aqui. De você, eu queria ouvir uma outra coisa que também é importante quando a gente fala de delegação, tá? Que é papéis e responsabilidades bem definidas. Então, o que é que você tem aí? Eu sei que você já tem bastante experiência, né, de trabalhar em times, de estar liderando grandes projetos, grandes iniciativas. Qual a importância de deixar claro papéis e responsabilidades de um time, Léo?
Olha, eu acho que isso é um dos itens mais importantes quando você trabalha com times. Você ter os papéis e responsabilidades claros, o que fazer, né? E trazer transparência para todas as pessoas que estão envolvidas no time e saber e ter essas responsabilidades definidas. Então, você sabe que fulano está responsável por tal atividade, então aquilo você sabe que é, né, trazendo um pouco para essa questão de até a autoridade, que eu achei muito legal, que a Ronara ela trouxe para a gente, porque você, mesmo fazendo parte de um time, de uma estrutura horizontal, você acaba tendo autoridade em determinados assuntos. Ah, vamos falar sobre delegation. Poxa, a gente sabe que a gente tem uma pessoa no time que entende disso. Então, mas eu não faz parte do meu papel. Não, mas o seu papel é aprender sobre isso. Então, eu vejo isso, além de trazer transparência, melhorar a comunicação, porque você sabe que cada papel deve fazer dentro do time, eu acho que isso agrega demais, você ter isso bem definido, bem claro isso também.
Legal. Ó, então, vai ficar um convite agora para a nossa audiência aqui, que ao final da live hoje, nós vamos ensinar como você usar o Delegation Poker no seu time. Onde você vai trabalhar a confiança, a autoridade e a responsabilidade. E tudo isso, Léo e Ronara, com plano de ação e data para fazer as atividades. Então, ó, até o final da nossa live hoje.
Muito então, bom. Então, para já começar, né? Eu acho ainda, só aproveitando um parênteses aqui, que a gente estava pegando no começo, e delegação é como a Ronara comentou, não é ninguém um expert, você já não fica expert, mas é prática, ela é prática, sim. Você começa delegando pequenas tarefas e nisso eu acho que você vai evoluindo, como tudo na vida, né, 99%, tudo bem, tem pessoas que têm um talento fora da curva, né, já nasce lá, e aí a gente, mas o resto é praticamente prática. Até isso que a gente está fazendo, como a gente estava comentando aqui, trabalhar com os vídeos e tudo, é uma prática, né? E eu acho isso muito interessante. Não como o Delegation Poker também, olhando ele como uma ferramenta de delegação, nada mais como uma prática. Mas, por favor, continue.
Ô, Ô, Léo, a delegação, ela é fundamental para o desenvolvimento das pessoas, né? Sim. Fundamental. Como é? Ela é um dos instrumentos, é uma alavanca, é uma das alavancas para desenvolver as pessoas no trabalho. Então, você eu acho que é assim, a gente precisa disso.
Muito legal.
Muita liderança tem medo, né? Porque se eu delegar, eu vou perder o meu poder. Isso. Se eu delegar, eu vou perder o meu status. Uhum. Aí, o que eu vou fazer se o meu funcionário for fazer essa atividade, assumir essa responsabilidade? Como é que eu fico? Ai, vai cuidar de outras coisas mais estratégicas, né?
Não, perfeito.
Então, sobrecarrega, né?
Exatamente. A gente ouve muito, né? Eu trabalho muito com pequenos negócios e eles falam, eu não tenho tempo, mas não delega.
Exato. Então, ó, hoje eu quero convidar, então, Ronara, vamos compartilhar a tela e eu vou pedir para que você explique para a gente, então, o Delegation Poke para a nossa audiência. E aí a gente vai mostrar depois como usar, tá? Então, já vou colocar aqui na tela, nosso querido Léo já compartilha. Pronto, acho que tá bem visível, né?
Muito.
Tá. Só comentar aqui que o Delegation Poker, ele é uma das ferramentas do Management 3.0, né? Que o Jürgen Apelo, falei isso, certo? Isso. Jürgen Apelo, né, desenvolveu, tem um livro fantástico sobre isso, que, aliás, não tem tradução ainda em português, pelo menos não que eu tenha visto, mas tem um livro fantástico disso aí que ele desenvolveu para a gente. Então, é um dos instrumentos do Management 3.0. E quando a gente trabalha, quando a gente está falando, né, de agilidade, times auto-organizáveis, a gente precisa entender como fazer essa auto-organização do time. E essa ferramenta aí, ela ajuda demais, né? Ajuda no desenvolvimento, ajuda na auto-organização, no alinhamento das pessoas, né? E também, igual eu disse antes, no desenvolvimento de competências, né? Vai ajudando nisso tudo aí. Bom, você quer que eu explico? Vou explicar no geral aí, tá?
Isso, por favor.
Só no geral, tá. Então, eu tenho as cartinhas, né? Eu mandei fazer as cartinhas.
Que da hora.
Eu
tenho... Hã? Legal. Sensacional. Legal.
Eu jogo com as cartinhas, já fiz isso com o time de líderes, eu mandei imprimir, mas dá para fazer online também, o Edson vai mostrar para a gente aí como fazer online, mas é como se fosse um jogo, né? Como se fosse um jogo. E a gente vai determinando níveis de delegação, tá? Cada uma dessas cartinhas aí, dizer, vender, consultar, concordar, aconselhar, perguntar e delegar, são níveis de delegação, são 7 níveis de delegação. Vou falar mais, não.
Tá. Por bom. Quê?
Foi só um geral, senão começa a falar tudo aqui.
Não, mas...
Eu me empolgo.
É bacana. E sabe o que é legal, Ronara? Que a gente tem um público bem diverso no universo ágil, porque até combinou, rimou. Bem diverso no universo. E é legal que quando a gente explica aqui para eles, principalmente o nosso público da sexta-feira, né? Como a gente fala muito da Agile Break News, a gente traz diversos temas. Ele não é temático, né? Que nem os outros dias que a gente tem um tema específico de produto, ou de organização, ou de carreira. Uma coisa que eu gosto aqui, eu sempre explico para o pessoal, é que você sempre vai ver duas figuras em cada card. Uma figura com M, que representa ali a liderança, tá? O M aqui de management, de gestão, e uma outra figura, um outro ícone, que representa o time. Então, de acordo que você vai evoluindo na sua delegação, na autoridade, essas imagens elas vão diminuindo ou aumentando. Então, ela está mostrando de uma maneira visual quando realmente ali você tem. Então, na primeira cartinha, você tem um ícone que simboliza a gestão, que simboliza a liderança, grande. Então, significa que a autoridade, o poder, a tomada de decisão no nível 1, ele está maior para o lado da gestão. Quando você vai, por exemplo, na cartinha de número 4, os ícones têm o mesmo tamanho. A partir daí, o ícone, né, o gráfico que representa o time, já aumenta. Então, é legal que você já consegue ver de maneira visual essas informações. Então, os 7 níveis de delegação é, sendo o primeiro, a decisão sendo única e exclusivamente do gestor, onde ele só comunica a decisão que foi tomada. Na segunda, o gestor ainda toma a decisão, seja ela qual for, você vê que o ícone é maior, tá vendo? Mas ele vai convencer ou vai vender a ideia para o time, é, dizendo o seguinte, quais foram as razões, motivos que ele tomou aquela decisão. Isso, gente, o vender é depois que a decisão já foi tomada. No item 3, na verdade, o gestor, o líder, ele faz uma consulta ao time, mas ele toma a decisão. Tá? Ou seja, antes da decisão, ele faz uma consulta. Diferente do 2, que ele faz a decisão e depois ele comunica, ele vende o porquê ele toma aquela decisão. O nível 4 de delegação é a opinião do gestor e a opinião do time tem o mesmo peso e eles precisam concordar. Ué, Ed, mas meu time tem 20 pessoas. Tá bom, vai ser 20 pessoas mais o gestor. É a opinião das 20 pessoas mais a opinião do gestor. No 5, é, já inverte os papéis. A decisão fica do time, mas o gestor aconselha antes de tomarem a decisão. Tá bom? Então, antes do time tomar uma decisão, o gestor vai aconselhar. No item 6, o time toma a decisão e só depois que o gestor pode ir lá perguntar qual foi a decisão tomada. E no nível 7, aí ó, o gestor não precisa nem saber. É só o time que vai tomar essa própria decisão. Então esse é o nível ali de escala, delegação, que vai do nível 1 ao nível 7. Legal?
Muito, muito legal, muito interessante. E eu achei que você completou perfeitamente nesse detalhe, explicando certinho o que vai o desenho, o que representa os desenhos. Um maior, com maior poder da gerência, com um menor, né, com maior decisão da gerência, e indo para o menor, pro, né, com o time, e ali até que o time ele tenha o 100% de autonomia em cima da atividade. Achei muito interessante essa informação visual, que às vezes, se alguém não explicar, às vezes a gente não percebe.
Sim.
Muito legal.
Agora tem uma coisa que me surpreende, Ronara, é que existem uns desenhos aqui, tá vendo? Aí você fica imaginando por que esse dizer tá com assim para cima, o concordar tá reto. Tem uma explicação, Léo. Ele simboliza como se fosse um arco. Léo, para quem você já foi em Salvador, ou se foi ali para Belo Horizonte, Minas Gerais, você concorda que lá tem muitas ladeiras, né?
Oh! Oh! Eu moro aqui!
Você mora? Ah, então. Então, especialista em subidas.
Especialista em ladeira.
Especialista. Ô, Léo, é sério, Léo. Você acredita que qual parte aqui é mais difícil? Sendo que o item 4 é o equilíbrio, tá vendo?
Uhum.
Você acha que é mais difícil, o mais desafiador, a subida, 1, 2, 3, ou a descida, 5, 6 e 7? Pergunta difícil, valendo R$1 milhão. Valendo, Léo.
Eu achei muito interessante isso, até esse questionamento e esse arco assim, tentando trabalhar um pouco intuitivamente, pensando utilizando um pouco de pensamento de liderança. Talvez ele dizer o que quer para fazer e tudo, essa subida, teoricamente, para um líder seria mais fácil. E na descida, como está passando mais para o time, como entrou aqueles detalhes que a gente estava falando, confiança, responsabilidade, talvez fuja um pouco das características, né, da alçada do líder, talvez seja um pouco mais difícil para ele.
Sim. Legal. A Ronara trouxe uma fala muito boa, né? E eu queria traduzir, mesmo sei que você falou em português, tá, Ronara? Mas eu quero traduzir para desenho. Quando você traz ali a questão da liderança com a síndrome do super-homem ou da super-girl, né? No sentido de que, às vezes, ele não quer abrir mão dessa autoridade, porque ele vai achar que o time não está pronto, que o time não tem o poder. Por isso, Léo, que é tão difícil o 1, o 2 e o 3, que é essa subida, porque parte muito do líder abrir mão de certas autoridades, sendo que naquela tipo de decisão, cara, ele precisa abrir. E eu falo, tá? Somos, é bem, bem impactante, Léo, somos seres humanos, antes de ser líder ou antes de ser integrante de um time. Por natureza, a gente acredita muito que o que a gente faz é mais certo do que o outro faz.
Sim.
E você sempre vai achar que... Né?
É um desapego ali, né? Quando você está começando a subir, eu digo o seguinte, você está começando... Imagina que você está subindo um morro, que como eu estou em Minas, né, gente?
Você já entende bem,
né? Montanha. É, você está subindo um morro, a carga está muito pesada. O que, que você tem que fazer? Vai tirando as coisas. Vai desapegando, vai tirando alguma coisa da sua mochila, porque senão você não consegue chegar até lá no topo, né? Então, é um desapego você começar, igual eu falei, né? É um processo, isso aí mostra um processo de delegação. Uhum. É uma construção, né? Você vai ganhando aos poucos, a cada passo ali da jornada, a cada passo ali de subir o morro, você está se desapegando das suas decisões, dos seus poderes todos absolutos de super-homem, super-girl. E você está ficando mais leve. Na medida que você vai ficando mais leve, o mindset do líder vai mudando.
Sim,
né? Quando ele vai chegando lá perto do topo, ele já vai com uma confiança, já está aumentando, o mindset, ele já começa a se envolver com assuntos mais estratégicos da organização, porque às vezes ele não vê o que, que ele pode fazer. Ele está tão apegado àquilo ali, está tão apegado ao poder, autoridade, aquilo ali que é eu que mando, sabe? Está tão apegado que ele não vê, não tem uma visão daquilo que outras coisas que ele pode contribuir para a organização, para o negócio, para o time. E isso aí é fantástico, porque você vai subir no morro, vai desapegando.
Isso.
Chega lá em cima, você é praticamente a inversão, né? Igual mostra as figurinhas aí, os postinhos das pessoas. Já deixa as pessoas como se o líder fosse ficando para trás e as pessoas já fossem guiando o caminho.
Excelente analogia de você subir o morro e ir largando e deixando, né?
Tirando peso, né? Você vai subindo mais leve, né? Para que aquela mochila pesada, cheia de pedra, carregando tudo, né?
É isso.
E eu acho que essa discussão nossa aqui, né, com esse conhecimento que vocês estão trazendo, a gente desconstrói um dos ditados mais antigos que tem, que é bem feito, faça você mesmo. Sabe?
Nossa.
Eu acho que a gente acaba desconstruindo isso, na verdade. Não, se eu confio, poxa, por que não? Por que eu não acreditar na competência dele? Né? Então, eu acho isso.
Agora, isso impõe também uma cultura de abertura.
Exato.
E de experimentação e de testes, que é o que a gente traz aqui no Ágil, né?
Sim.
Se não tiver essa cultura, esse mindset de experimentação, de aprender com os erros, né? Aí não rola.
Eu tive um professor, que eu quero trazer aqui um exemplo para vocês, e muitos líderes se espelham nesse tipo de professor. Esse povo está ouvindo a gente, já está.
Tá, sim.
E muitos se espelham nesse modelo do professor. Sabe quando você leva um trabalho, Nara e Léo, para o professor, e ele olha, rabisca tudo, não incentiva nada, está tudo errado, e manda você voltar para fazer, e aí você vira à noite, estuda o final de semana, você dá o seu máximo, o professor vai de novo, rabisca tudo, devolve. E aquilo você nunca vai saber o que foi que errou, você nunca tem um feedback, você nunca tem uma orientação, mas a história se repete. Toda vez que você leva o trabalho para o professor, ele rabisca, manda devolver. Você leva, rabisca e devolve.
Sem feedback nenhum.
Qual a sensação que você tem? Cara, eu não vou me esforçar mais. Eu vou levar qualquer coisa, eu vou copiar e colar na internet, eu vou, sei lá, usar uma inteligência generativa, porque eu sei que a devolutiva dele é rabiscar e devolver.
É.
Tem muito líder que é assim, né, Ronaldo? Até hoje.
Não.
Cara, se for do meu jeito, não serve, não está aprovado.
Posso contar como... Eu dou aula no MBA do IBMEC, da Faculdade Unimed, né? Uhum. E eu estou testando umas coisas diferentes em sala de aula. Porque a gente, como facilitadora de oficina, eu fico puxando da facilitação para dentro da sala de aula do MBA, né? Dosando ali as coisas, porque são ambientes diferentes, né? São objetivos diferentes, não dá para fazer tudo igual. Mas eu testei, eu estou testando com os alunos, nas turmas que eu pego, exatamente essa delegação. Você sabe o que, é que eu estou fazendo, Edson e Léo?
Sim.
Eu estou deixando, eu já cheguei assim, quando eu já estou, vamos supor, já mais no final da disciplina, eu pego disciplina aí de 24 horas por aí, né? Então são poucos dias de aula. Quando eu já estou chegando no final, aula de metodologias ágeis, né? Ou inovação e tal. Quando eu estou chegando lá no final, eu já estou lidando com eles como times ágeis dentro de sala. Quando eu já estou mais próximo do final, eu deixo que eles escolham a atividade que eles vão fazer, como eles vão fazer e quantos pontos vai valer.
Olha, que sensacional.
Estou fazendo isso em sala de aula de MBA. Estou aplicando, porque, gente, a gente ensina aqui, a gente fala, a gente tem que aplicar.
Sempre. Exatamente.
Sempre. E eu estou levando isso para a sala de aula. Vocês não acreditam o que foi. O engajamento na atividade foi muito maior.
Sensacional. Muito maior. Você praticamente usou a escala de delegação do Meninge 3.0.
Na sala de aula. Então, as primeiras atividades, olha, vocês vão fazer isso dessa forma, desse jeito, nesse formato, nesse tempo, vale tantos pontos.
Que sensacional.
Primeira aula, segunda aula, começa assim. Aí depois eu já vou, gente, e aí, o que, que vocês acham? Vão fazer dessa forma? Vocês querem fazer assim ou querem fazer de outra forma? Uhum. Tem essas opções aqui, já estou consultando. E aí evoluindo. Quando chega lá no final, eu fico sentada assim. Eu ponho lá a tela assim, atividade. Mas vocês resolvem. Vão fazer em grupo, individual, quanto tempo, quantos pontos vai valer, formato de entrega, o conteúdo, vocês decidem.
Que bacana. Aí, praticamente, então, Nara, já estou pulando para a próxima aba. Você já fez algo mais ou menos assim, né? Você já foi colocando ali. Então, gente, o que é essa parte aqui? A gente falou agora do Delegation Poker. Delegation Poker, que são as cartas que a Ronara sabiamente já imprimiu, já tem o físico dela. A gente que ainda está meio atrasado, que só quer saber de digital, mas eu gostei da ideia. Aí agora a gente vai falar sobre o Delegation Board. O que é o Delegation Board? Você coloca, então, todas as cartas. Delegation Board, número 1 ao número 7. Você vai escolher o tipo de decisão que vocês querem conversar, querem analisar. Então você vai escolher ali, vamos começar aqui, Léo, sobre férias.
Eu não ouvi, deu uma picotada aqui.
Tá picando mesmo.
Tá picando? Tá, acho que deu uma travadinha na internet aqui.
Agora tá bom.
Legal. Eu ainda não estou vendo vocês na tela, mas...
Eu maximizei um pouco para facilitar o pessoal ver.
Tá bom, então. Então, beleza. Então, eu vou escolher aqui, e aí isso tem que ser feito em grupo, tá? Com um time. Quais são as áreas ou tomada de decisão? Ronara, vamos fazer um teste aqui para ver se o Léo... O Léo é o nosso gestor, tá, Ronara? Tá bom? Ele é o nosso gestor. Ô, Léo, o primeiro item que eu quero decidir aqui é sobre salário, tá bom? Eu, a Ronara, nós somos o time. E a gente quer colocar aqui, ó, no 7, tá bom? A decisão é nossa sobre o quanto a gente quer ganhar.
É.
Tudo bem?
Eu apoio.
Tudo, acho ótimo. Eu gosto de time empoderado.
aí não vai funcionar assim, brincadeira assim, gente.
Então, como é que, né, Léo? A gente já falou da confiança, dando a conta ali do e a senha da conta. E agora você está falando, Edson, que eu sou gestor e vocês decidem o quanto você quer ganhar. Então, realmente, vai ter situações, gente, que vai salário. É muito difícil que o salário venha aqui no nível 7 de delegação, onde o próprio time escolhe quanto ganha ou não. Existem alguns complicadores que precisam ser levados em consideração, tá bom? Mas dá para conversar sobre outras coisas, sobre férias. Ronara, você sabia que tem empresa hoje que escolhe o mês que o funcionário vai tirar férias?
Tem.
Tem. Léo, você sabia disso? É a empresa que escolhe o mês que você vai poder tirar férias.
Tipo assim, sabia, mas eu me nego a acreditar nisso.
E esse é um tipo de autoridade, de falta de confiança e de delegação, que é muito prejudicial. Porque, primeiro, férias, quando você completa um ano de casa, completa 12 meses. Existe ali uma combinação, um acordo, para não sair todo mundo de férias no mesmo período. Mas você criar uma restrição para que você não consiga, aí complica um pouquinho.
Concordo.
Então, é nesse ponto, tá, que a gente vai colocando quais são os itens. Então, gente, isso deve ser conversado com o time, isso deve ser revisitado de tempos em tempos. E eu quero trazer aqui uma dica, aí, Ronara, se quiser complementar, Léo também, por favor, fique à vontade, que é já um exemplo prático do que o pessoal já pode fazer. Tá bom? Se quiserem complementar, fiquem super à vontade. Ó, a gente trouxe aqui já um exemplo, tá? De novos projetos, adoção de tecnologia, agendamento de cerimônias, definição de solução, a parte de resultados e de outros itens. O que é que eu coloquei aqui, ó? Coloquei uma estrelinha azul que significa onde estamos. Em que nível de autoridade e delegação a gente está hoje? E onde a gente quer chegar. Por que isso é bacana? Porque isso gera um comprometimento, no sentido de um compromisso mesmo, tá? Cara, a gente tem um compromisso de subir essa ladeira e depois descê-la. A gente quer compartilhar. Então, primeira coisa, definir o que vai ser discutido a nível de delegação. Usar a opção do onde estamos e onde queremos chegar, e aqui as cores você que acaba escolhendo. Então, no nosso exemplo aqui hipotético, tá bom? Novos projetos hoje é uma decisão do gestor que só comunica ao time. Ele quer chegar num momento onde os dois vão ter que combinar sobre novos projetos. Legal? O que é que eu acrescentei aqui, Ronara? Eu coloquei uma data, olha só. De quando a gente quer chegar? Cara, a gente quer chegar em dezembro de 24. No nível...
O cara é hábil e ágil, não tem jeito, meu. Aí ele já dá uma turbinada no quadro, não tem jeito.
Eu comentei que a gente deveria já entregar algo para o nosso público já usar, não foi?
Exato.
Eu fiz uma promessa aqui, né, Léo? Eu só não vou dar conta do meu, assim, do meu banco, mas delegation eu vou. Aí, Ronara, tá bom, Ed. Então, eu sei onde eu estou, eu sei onde queremos chegar e eu já sei uma data. Aí você pode complementar, Léo, com aquela palavrinha mágica que a gente aprendeu tanto, chamado plano de ação.
Plano de ação.
Opa. E aí, Léo, você vai ver o quanto vai fazer sentido a nossa conversa aqui quando a Ronara traz sobre autoridade e poder, quando eu trago sobre confiança e a gente traz o delegation poker na sua escala de 1 a 7. Legal? Uhum. O que é o plano de ação? Eu vou preparar o time. Eu vou deixar o time mais confiante. Eu vou aos poucos dando a ele autonomia para que ele consiga ter autoridade e poder de decisão. Ô, Léo, o que é que eu preciso fazer, Léo, para que você, enquanto time, possa ajudar a tomar decisões de novos projetos? Eu vou te envolver, Léo, nas decisões de venda de novos projetos, nas concepções...
Não te ouço, Edson.
É.
Não te ouvi.
Não?
Não.
Deu uma oscilada no seu áudio.
Tá bom.
Tava subindo o morro.
Tô subindo o morro, fiquei empolgado. você vai colocar o quê? Uma autonomia, uma delegação para as pessoas. E você chama ele antes de virar novos projetos. Ou seja, um projeto vem de uma ideia. Então, Léo, a partir de hoje, eu vou te incluir nas discussões das ideias.
Exato.
Eu vou te falar de projetos que podem acontecer nos próximos anos. Então, eu te envolvo numa etapa antes de tomar a decisão que projeto nós vamos trabalhar ou não. E eu vou fazer isso, Léo, até dezembro. Eu quero que até dezembro, Léo, quando eu falar PMP, quando eu falar GPT, você entenda o que é essas siglas. E você me ajude a tomar uma decisão se a gente pega aquele projeto ou não. Então você cria ali um plano de ação para justamente ir passando a autoridade. Porque o delegation, ou a delegação, né, Ronara, é eu transferir a autoridade, o meu poder de decisão para o time. É o empoderamento, como ele fala muito forte aqui, ó. Delegação e empoderamento. Você empodera o time à tomada de decisão. Então, para mim, esse é o exemplo claro. É assim que eu uso delegation poker, quando a gente faz. Eu venho fazendo, Ronara, uma mentoria com profissionais de produtos, com PMs, que se tornaram líderes recentemente. Então, assim, eles não tinham ali a skill da liderança. E uma das técnicas que eu trabalho com esses profissionais é o delegation, porque ele estava acostumado a fazer tudo sozinho. Ele estava acostumado a fazer do jeito dele, como o Léo falou, né? Cara, eu sempre fiz do meu jeito. Ninguém vai fazer melhor do que o meu jeito, né? É a famosa frase. E aí a gente foi colocando dessa forma. Ronara, o feedback tem sido muito, muito bacana justamente por isso. Porque ele vai transferindo responsabilidade. Entende, Leão? Vai transferindo poder, autoridade. E isso é o delegation board na sua raiz. Então, eu estou trazendo aqui um case real. A gente só não trabalha com nomes aqui, né? Mas, assim, gente, esse é exatamente um board que a gente usa aqui dentro das mentorias que eu tenho feito ultimamente, tá bom?
Gostei da colocação das datas. Eu fico pensando, gente, como que eu nunca pensei nisso antes, né? Pensei de colocar as datas, achei interessante. Eu uso mais, igual eu falei, esse no board aí, achei sensacional. Na verdade, online eu nunca fiz. Eu faço presencial, né, nos treinamentos presenciais. A diferença que eu uso, como eu imprimo as cartas, eu dou um joguinho dessas cartas para cada membro do time ali. E aí, o que eles vão fazer? É mais o poker mesmo, né? Então, tem ali a tarefa, que seria a sua primeira tarefa ali, é o quê? Eu não estou conseguindo ler. Primeira linha.
Aqui é novos projetos.
Novos projetos. Então, a primeira tarefa está colocada. Então, o que eles fazem? Cada um vai lá colocar a cartinha que acha que corresponde a essa tarefa. Será que é essa tarefa, novos projetos, em qual nível que a gente está ou quer estar, né? Enfim. E aí eles jogam ao mesmo tempo. Então, o time vai ver ali as cartas que foram colocadas na mesa e vai chegar num consenso, assim, ai, como assim? Eu estou achando que nós já estamos no nível 6, o outro colocou nível 3, o outro 2, entendeu? Eles vão entendendo aquilo, vão entendendo a tarefa, o nível que o time está e vão chegar num consenso para escolher uma, né? Aonde que seria a sua estrelinha aí, aonde que o time está ou aonde ele vai chegar. Então, no presencial, jogando com as cartinhas, eu faço dessa forma.
Que legal, Ronara. E tem alguns casos que você já está no nível que você quer estar. Né? Então, assim, ó, nós já estamos aqui, quando a gente fala de agendamento de cerimônias, que vai ter aqui uma combinação entre os dois. E, ok, ou seja, já está claro, já está transparente realmente a toda a situação. Então, assim, é a forma que eu uso Delegation Poker com o Delegation Board, porque, primeiro, as pessoas são muito visuais, né? Então fica muito mais claro onde eu estou, onde eu quero ir, plano de ação. E outra, você não distancia dos seus objetivos, que é realmente transferir certa autonomia, certa autoridade. Por quê? Vamos pensar, tá, gente? A liderança já tem outros desafios a serem superados. Se ele fica ali também, sei lá, controlando a agenda, vamos pensar assim, cara, eu acho que é colocar esforço e energia num lugar que não é necessário. Você descentraliza essa tomada de decisão, você passa para alguém. E aí o líder vai ficar focado ali em fazer o que ele vai fazer de melhor, que é a sua própria liderança, é transformar um time de alta performance. Esse é um trabalho de alta performance, tá? Um time de alta performance é um time que tem autoridade, poder para tomar decisão. Exato. Ah, é porque usa ferramenta, porque sabe inglês, porque sabe... Não! Time de alta performance, se você for ver os snipers americanos, eles são treinados para tomar decisão lá na linha de campo, que é onde a coisa acontece. Ronara, eu vou entregar a minha idade. A gente faz coisa é a seguinte. Ah, vai para Gemba, que é onde as coisas acontecem. Aí o pessoal diz, ué, o que quer dizer Gemba, né? Para quem estudou muito sobre Lean, sistema Toyota, Gemba, gente, é onde as coisas acontecem, é o chão de fábrica. Então, muitas vezes, Léo, você ali dentro do seu ar-condicionado, dentro do seu escritório, você consegue tomar algumas decisões. Mas onde a mágica acontece, onde o trabalho acontece, é na Gemba. Onde é a Gemba? É lá onde está acontecendo. Né? Então, se for um varejo, é lá no varejo, é lá onde tá o cliente entra.
No ponto de venda.
Né? Se você está falando de um carro, é onde fabrica o carro. Se você está falando de uma fábrica de software, é onde os programadores ficam. Então, você está indo lá na Gemba, né? Você consegue ver isso muito melhor.
É, o que está valendo depois que o juiz apita o começo do jogo, né? Ali é o que, onde começa a acontecer.
Sim,
eu, onde começa eu a acontecer. Eu achei muito interessante esse quadro, porque você consegue ir... Você vai monitorando, né? Você traz a transparência do você decidiu ali, na onde você estava, na onde você quer chegar... E uma coisa que eu fiquei aqui, né, viajando, que eu achei muito demais essa dinâmica que a Ronara trouxe, que seria no presencial, é porque você não tem um efeito manada ali na hora de você for decidir o que está acontecendo num caso. Então, você, como é que nós estamos hoje? Vai, todo mundo vai jogar a carta na hora ali, então você acaba não... É uma mensuração mais assertiva do que realmente está acontecendo. Eu achei muito curioso a forma como que a gente faz as coisas, assim, muito, muito bom, gente.
Uma coisa que eu sugiro é quem vai começar, né, a usar essa ferramenta, é começar com os tópicos ali, né, com as tarefas, as atividades mais simples, né? Perfeito. Começar mais simples, aprender, ir entendendo, conhecendo, é um autoconhecimento também. Então, começar mais simples para não ter muita discussão, para as pessoas entenderem a ferramenta e depois vai evoluindo, né? E lembrar que nada está escrito em pedra, né? Não é porque está ali uma estrelinha num ponto que você não pode depois fazer uma segunda rodada, assim, olha, isso aqui foi reavaliado, a gente não era bem assim, a gente agora está aprendendo, nada...
Como estamos evoluindo nisso?
Isso.
Vamos fazer, a gente fez lá, igual, por exemplo, ele colocou dezembro de 2024, nós estamos em abril. Ah, vamos em junho, julho, rodar de novo? Vamos ver como que novos projetos ali, como que a gente já evoluiu em novos projetos? Às vezes a gente já está no consult ali já. Então, é interessante isso.
É dinâmico.
É dinâmico, exato. Dinâmico.
Olha, foi muito bom, hein, gente, conversar com vocês. Eu tô assim, eu tô aqui reprocessando, entendeu? Bastante informação que a gente teve, né? E eu acho engraçado, Ronaldo, quando a gente fala delegation poker, a galera só lembra do poker, né? Lembra do jogo. Aí fala, nossa, vou jogar poker. Não, é. Não é bem isso. É parecido, tá?
Não, o pior é que quando alguém quer levar a sério, como um poker mesmo, né? Também não é assim, gente. Tem que ir devagar. Porque tem uma preparação antes, né, gente? Você não chega lá num time e pá, joga. Não. Tem toda uma preparação, tem toda uma conversa sobre delegação antes, que nem a gente fez aqui no começo, não é chegando, né? As pessoas precisam ser preparadas para entender o que é autoridade, como é que funciona esses níveis, não é? Entender disso. Outra coisa que eu acho muito importante é a segurança psicológica, que tem que estar presente em momentos de atividades assim. A pessoa ter tranquilidade, segurança, de que ela vai poder falar, assim, olha, eu coloquei a carta X aqui, esse é o meu pensamento, o outro colocou a outra carta. Falar realmente, abrir o coração, emoções, sentimentos, também acabam presentes aqui. A gente não pode ficar bloqueando. Por isso que isso que o Léo falou, né? Das pessoas colocam tudo de uma vez, não tem um ficar espiando o que o outro está colocando para ir seguindo na nada. Então, isso é bem interessante. Lógico que no individual, um trabalho com a liderança, esse que o Edson trouxe, gente, perfeito numa mentoria, fantástico isso. Uhum. São usos diferentes, né? Usos diferentes. Eu uso presencial impresso para times, o Edson já usa o board online para trabalhar mentoria com líderes. Fantástico, olha, já temos dois usos. Espetaculares.
E nada impede você usar ele presencial, né? Como colocou, fazer o board para deixar o histórico e caminhar em direção ao objetivo. Ali, para trazer uma experiência, já que o digital é mais fácil e ocupa menos, menos papel.
Comprometimento, né? É o que a gente comentou no início, né? É um jogo de comprometimento. Então, se a gente recapitular, né? E olha que a gente falou bastante coisa, eu recomendo assistir de novo, tá? Essa live, porque a gente falou bastante coisa. Se a gente for falar o seguinte, né? Que falou da confiança. Falamos da autoridade, poder, autonomia, delegação. Falamos da importância de papéis e responsabilidades. Então, eu preciso saber o que o Léo gosta, o que o Léo não gosta de fazer, o que ele tem mais aptidão para fazer ou não.
Exato.
Né? Porque também não adianta eu dizer assim, Léo, eu quero que você vá lá no palco e faça a animação de um evento. E o Léo é extremamente tímido e o que ele gosta de fazer é trabalhar nos bastidores, com organização de evento, e não sendo lá o animador do evento. Também é importante você também entender as skills de cada um.
Exatamente. Não adianta você também fazer isso, delegar, se a pessoa não tem a competência.
Exatamente.
Precisa ter competência, né? Conhecimento, habilidade, atitude e resultados, né? Então, não é só o delegation board ou delegation poker, é uma ferramenta. Não é o processo inteiro. Tem a preparação, você tem que fazer, você tem o acompanhamento, você tem que dar feedback individualmente para as pessoas, aí pode entrar aquelas reuniões one-on-one. Feedback é outra coisa que você precisa saber fazer. Olha aí, o tema bom, hein? Feedback, porque a pessoa vai caminhando ali nas estrelinhas, tem as datas, a pessoa está desenvolvendo, mas ela precisa ter um feedback, né? Como que ela está indo. Então, isso aí é um instrumento para promoção, é um instrumento para desenvolvimento. É fantástico.
O líder é um instrumento de, vamos dizer, de liderança e que ajude o líder também a reconhecer, a conhecer o time. Como até o Roberto colocou, a conhecer profundamente a equipe para ele identificar onde cada um e valorizar cada potencial de cada um. Né? Você tem que conhecer seu time para você saber o que é, para quem que eu consigo... Voltando lá no começo, quando a gente falou da própria autoridade dentro do time, independente de líder ou não, é importante que ele conheça quem é a autoridade em cada um dos pontos para que, ele é esse aqui, a gente pode já começar com a estrelinha lá na frente. A gente já pode começar, nós já andamos metade do caminho, eu não preciso estar fazendo isso. E o Edson, ele colocou um outro ponto, Edson, que eu acho muito bom e eu acho interessante a gente desenvolver muito isso, porque às vezes a gente fica nessa ocupação operacional, muitas vezes, é igual a gente fica na correria nossa do dia a dia. Sim. E, poxa vida, às vezes a gente consegue delegar atividades, eu não digo que são atividades simples, mas, assim, são atividades que são fundamentais. Pô, fazer uma lista de supermercado, gente, é, teoricamente, é uma coisa simples, mas você pode delegar para alguma outra pessoa fazer e vai te deixar o seu tempo liberado para que você faça umas outras... você execute outras atividades. Pense estrategicamente, você usa você no que você realmente tem de sua capacidade melhor, aproveita melhor, né? Coloca você nas melhores posições. Eu acho isso muito... É uma grande sacada de liderança.
Uhum. Eu ouvia muito, Leonardo, né? Sempre a gente tem essa frase muito conhecida, né? A gestão, ela implica muito em colocar a pessoa certa no lugar certo. Exato. Não é fácil isso. Não é fácil. Não é uma tarefa fácil. Mas a gente tem essas ferramentas que nos ajudam no desenvolvimento das pessoas, na delegação, tirar a carga dos ombros, né, da liderança, para a liderança poder pensar aí de forma mais estratégica, sair um pouco da microgestão, né, sair daquela gestão de ficar olhando formiguinha isso. Passando, estou olhando as formiguinhas. Isso. Eu mostro muito um slide que tem, nas minhas aulas tem um slide que... o funcionário está ali trabalhando no notebook. É um desenho. Uhum. E ele está lá trabalhando no notebook e o chefe está aqui do lado, atrás dele, falando assim, essa vírgula está errada. Então, enquanto a chefia, a liderança, está olhando a vírgula, está olhando as formiguinhas, o elefante branco está passando aqui atrás dele e ele não está vendo.
Né? É isso mesmo. Aquela síndrome do professor que eu comentei mais cedo, né? Não, vai, volta o trabalho. Nada está perfeito porque somente ele que faz, né? Então...
Mas é porque às vezes não é a habilidade dele fazer daquele formato.
Sim.
Às vezes o cara não é bom de escrever, ele é bom para falar, para apresentar lá na frente. Então, por isso que eu tenho adotado isso nas aulas. Às vezes eu tenho um grupo que quer fazer uma simulação. O outro grupo quer fazer um PowerPoint. Uhum. Né? O outro quer escrever um estudo de caso. Então, as habilidades ali, o autoconhecimento, isso tudo vai envolvendo, faz parte, né, da delegação.
Isso que eu ia comentar. Cada um tem a sua... o autoconhecimento. Cada um tem, por exemplo, a sua própria forma de aprender, trazendo para o seu contexto do MBA. Cada um tem a sua forma de aprender. Então, às vezes, eles vão usar o que eles conseguem transparecer melhor. E a questão do líder ali, pô, o cara está corrigindo uma vírgula, ele tem outro trabalho estratégico muito mais importante do que ele ficar ali em cima sabendo o que o cara tá fazendo, né? O que a pessoa está fazendo. Então, essa questão, às vezes, a gente... Aí chega no final do dia, puxa vida, tô cansado. Pá, o que você fez? Que valor você entregou? Ah, eu fiquei acompanhando o que ele fez lá para ele não fazer arte, né? Ou ele não fazer alguma coisa errada. Poxa, mas você não podia estar lá no final? Você não podia, sabe? Então, é umas coisas... É muito importante. Por isso que eu vejo questões assim... A liderança, claro, a gente tem líderes e líderes, mas a gente vai evoluindo nisso, sabe? E é muito importante a gente ter esse autoconhecimento. E, puxa, eu sou bom nisso, aí ele é bom naquilo. Pô, por que, que eu vou? Eu tenho coisa mais importante para eu fazer, eu não quero ficar até 8 horas da noite no escritório. Pô, o Edson, me ajuda aqui, por favor.
Sim.
Muito legal, gente. Muito legal. Eu ia falar para a gente só falar uma prática para quem está começando a usar o Delegation Poker, mas aí a Ronara trouxe para a gente. Pô, começa com atividade simples, né? Começa a delegar pequenas atividades, traz algumas coisas, né, mais simples para a gente. E queria agradecer, antes de agradecer vocês, o que a gente acabou passando um assunto que eu achei fantástico. Muito obrigado. Trazer isso é uma ferramenta muito importante, não só para a liderança, mas o próprio time mesmo, ele pode se auto-organizar e fazer algo nisso. Bom, gente, a gente tem algumas coisas, fulano consegue me ajudar, eu acho muito legal, e eu me perdi dos acontecimentos da semana, também não quis interromper e tudo mais, então eu vou só passar rapidamente aqui para o pessoal os acontecimentos, né, o que a gente teve no Jornada Ágil durante a semana. Eu acabei não fazendo o famoso reset de encontro.
Deu tempo.
É, o assunto fica aqui, tão importante.
Nós somos ágeis, adaptativos, Léo, assim.
Adaptativos, exato. Aí, para não passar em branco, aí eu vou, né, vamos puxar a sardinha para o nosso lado e lembrar que sábado a gente teve uma discussão fascinante sobre o comportamento de vendas para resultados. Então, foi uma sessão com o time de vendas ágeis e ele promete ser uma maneira como você pensa sobre vendas. Uma oportunidade de ouro para a gente repensar estratégias e impulsionar resultados. No domingo, ninguém é melhor do que todo mundo junto. Essa foi a mensagem poderosa do Evolução Ágil, apresentada pelo Leopoldo Guzman, que tentou estar com a gente aqui. Mas, né? E o nosso grande participante aqui, o Roberto Idep. Um lembrete inspirador que a colaboração é a chave para inovação e sucesso. Colaboração, que está dentro do que a gente está falando também de delegation. E segunda-feira, no Carreira Ágil, ele trouxe insights cruciais para os desafios do mercado de segurança da informação com a Gisele Batista, a Pri Bariani, a Jeane Monteiro. Para aqueles interessados em segurança da informação, esse episódio está imperdível. Na terça, PM Skills, né, com o nosso grandioso Edson Carlos. Esse foi a parte 2 e o uso preparatório para vagas de produto foi o foco. Um bate-papo enriquecedor com o Edson, com a Patrícia e o Paulo. Ele é essencial para quem busca aprimorar habilidades em gestão de produtos. Quarta-feira, né, nós discutimos o talento como serviço e a economia de valor com Karen Monterley e Christopher Toia. Uma conversa reveladora sobre talentos podem ser otimizados na nova economia. Quinta-feira, tivemos a engenharia de prompts. Ela foi explorada nas organizações ágeis, com insights de Júlio Bacchion e Érica Brandão. Esse episódio ele redefine o que significa inovação em processos e eficiência organizacional. O especial da semana, o time dedicado à saúde mental e da área jurídica, foi abordado no Agilidade Jurídica, com Alana Valsec, José Alves e Marcela Reis. Um lembrete crucial da importância do bem-estar mental e todos os profissionais. E para fechar a semana com chave de ouro, hoje, no Agile Woman, às 18h01, nós vamos explorar o ciclo menstrual, pode ser aliado na melhoria, como o ciclo menstrual, né, ele pode ser um aliado na melhoria de performance. A nossa digníssima e muito querida Liana Lopes e o especialista em desenvolvimento humano, Samia Fraxi. Um episódio que promete mudar paradigmas e empoderar mulheres em todas as áreas da vida. E lembrando que 100% dos nossos encontros tem certificado de participação, basta se inscrever pelo Simpla. Nunca é tarde, né, para passar pelos acontecimentos. Nós tivemos uma semana muito cheia, muito rica aí de vários episódios. Aliás, eu sou suspeito de falar, porque é quase que um treinamento, é muito conteúdo, é muita coisa, assuntos muito interessantes, bate-papo muito leve e agregador aí. Acho que é rico. Alguns ficam legais no podcast, mas esse, por exemplo, a galera tem que assistir no YouTube. Não tem jeito, porque tem um conteúdo audiovisual muito interessante. Muito obrigado, agradeço a nossa audiência aqui, né, para uma sexta-feira. Vou passar para vocês aí fazer os agradecimentos, por favor. Aí. Pode começar, Ronara, por favor. Cavalheiro.
Ai, ladies first.
É.
Olha, eu achei maravilhoso, adorei. Quando apareceu lá o tema, delegação, ai, tô nessa. Eu tô. Imperdível. Sensacional. Eu estive no domingo também com o Leopoldo, falando lá da Ninguém é Melhor do que Todo Mundo Junto. E quarta que vem eu vou trazer o tema no Agile People do Atração e Retenção de Talentos. Vocês estão todos convidados, quem quiser participar comigo. Vamos falar um pouquinho de atração e retenção de talentos. Foi ótima conversa hoje. Como diz o Edson, tem que assistir de novo. Vale parte 2, igual a Sandra colocou ali nos chats. Vale parte 2 também. Foi muito bom estar com vocês, gente.
Então, que bom. Olha que foi uma semana agitada, né? Então, na terça-feira eu tive para falar sobre PM Skills. E uma coisa bacana, Ronara, que eu falei na terça, foi como a gente conseguia analisar vagas para POs e PMs, né? Product Owners e Product Managers, e olhando para as skills do framework PM Skills. Então, por exemplo, numa vaga que a gente analisou no episódio da terça-feira, deu quase 70% de aderência. Ou seja, o que estava se pedindo na vaga, já você tinha como skills mapeadas dentro do framework PM Skills. Então, foi uma coisa bacana, porque ajudava as pessoas a se preparar para essas oportunidades. Então, já vamos ter uma parte 3, onde você vai fazer a autoavaliação de como você conhece aquelas skills. E aí você criar o seu plano de evolução e melhoria profissional. Então, já aí, muito em breve, numa terça-feira, a gente vai estar lá falando da parte 3. Fico muito feliz de falar sobre delegation, principalmente como ferramentas aqui do Manage 3.0. E foi muito bacana trocar essa experiência com você, Ronara, trocar aqui com o Léo também. O Leopoldo também, que apareceu aqui de vez em quando, não conseguiu ali por uma coisa da internet. Mas eu fico feliz que a gente traga não só o conceito, não só a teoria, mas uma prática. Então, esse é um lema que eu gosto bastante. Eu vejo que a Ronara também gosta do... Não, vamos para a prática, gente. Vamos ter a teoria, vamos ter o conceito? Vamos, mas vamos para a prática. Então, foi bom, é bacana. Gente, repliquem e marquem a gente. Quem está aqui curioso para saber. Então, marca a Ronara, marca o Léo, marca todo mundo e fala assim, olha, aprendi no Universo Ágil, coloquei em prática e realmente também. Então, ótima sexta-feira, ótimo final de semana aí. Tem os episódios do sábado, do domingo, que não para aí, sempre às 7h31 da manhã. Grande abraço, obrigado, Léo. Obrigado, Ronara.
Exatamente. Gente, muito obrigado. Muito obrigado, Edson. Mais uma vez, satisfação dividir aqui a tela contigo. Ronara, seja super muito bem-vinda sempre. Vocês, putz, vocês são demais, gente. Vocês são demais. Sou fã de vocês. Sextou, gente. Bom fim de semana a todos vocês. Até logo.
Valeu.